Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os cuidados paliativos. E para conversar conosco sobre esse assunto, a nossa entrevistada, a doutora Dalva Yuki Matsumoto, vai falar com a gente exatamente o que é o cuidado paliativo. E a doutora Dalva é médica oncologista, coordenadora do Programa de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Doutora Dalva, tudo bem?
Tudo bem.
Doutora Dalva, cuidados paliativos. Existe até uma academia nacional, mas eu tenho a impressão que muito pouca gente, o leigo, não conhece essa especialidade. Do que trata o cuidado paliativo?
Então, o cuidado paliativo é uma atividade que começou no Reino Unido, nos anos de 1967, e que veio para o Brasil mais ou menos nos anos 1980. No Brasil ainda nessa época, com poucas iniciativas, tanto que até hoje o cuidado paliativo ainda é pouco conhecido.
Uhum.
A partir dos anos 2000, algumas iniciativas começaram de uma forma mais eficaz, eficiente e firme. Então, a partir daí, esse conceito cresceu, alguns serviços se multiplicaram, e eu acho que hoje, né, em 2017, muitas pessoas, pelo menos, já ouviram falar em algum momento do que se trata o cuidado paliativo. O cuidado paliativo é uma área de atuação ainda no Brasil. Ele ainda não é uma especialidade. O que é uma área de atuação? É uma complementação ligada a algumas especialidades. No Brasil, existem 8 especialidades básicas que, depois de você fazer essas especialidades, você pode se aprimorar em cuidados paliativos. Em medicina paliativa na área médica, né? E já existem algumas profissões não médicas que também têm o cuidado paliativo dentro da sua formação. O que o cuidado paliativo é na sua definição? Pela definição da Organização Mundial de Saúde, o cuidado paliativo é um tipo de cuidado que é oferecido a qualquer paciente que seja portador de uma doença potencialmente mortal. O que isso significa? Que praticamente todas as doenças crônicas e progressivas são passíveis de receber cuidado paliativo. A própria Organização Mundial de Saúde diz também que esse cuidado paliativo, ele deve ser iniciado muito precocemente, quando é feito o diagnóstico dessa doença. Então, por exemplo, o câncer, porque o cuidado paliativo começou com os pacientes com o câncer. Mas hoje a gente estende o cuidado paliativo para outras doenças crônicas. Doenças cardíacas, doenças renais, paciente com problema pulmonar crônico, paciente com sequela neurológica, pacientes com demência. Então, todas as doenças crônicas, potencialmente mortais, e que a gente ainda, em alguns momentos, pode falar que não tem cura, apesar de poderem ser cuidadas, tratadas, permitir que o paciente tenha uma longa vida, todas essas doenças, todos esses pacientes portadores dessas doenças, podem receber o cuidado paliativo. E aí o que a Organização Mundial de Saúde ainda fala? Que ele deve começar a ser recebido no início do diagnóstico, mas no início o cuidado paliativo ainda é em pequenas pitadas, onde esse paciente ainda vai fazer todo um tratamento no sentido de mudar o curso dessa doença, mesmo que ela seja incurável. Nessa fase, o cuidado paliativo ainda não é tão incisivo. Você vai lidar, às vezes, com o tratamento de uma dor, um acolhimento emocional, porque o cuidado paliativo não se faz somente com o médico.
Uhum.
Porque pela própria definição, a gente deve cuidar não somente dos sintomas do corpo, mas os emocionais, os espirituais, sociais, e devemos incluir a família nesse cuidado. Hoje ainda, em muitos lugares, as pessoas que ouviram falar de cuidados paliativos têm ainda uma ideia distorcida que esse cuidado só deve ser oferecido para aqueles que estão morrendo.
Uhum.
Mas pela própria definição, isso não é verdadeiro. É que ainda existe uma procura maior para os pacientes que estão com doenças mais avançadas. Por isso, ainda esse equívoco de se achar que o cuidado paliativo só deve ser oferecido para quando não se tem mais nada para fazer. Então, pela definição da OMS, Organização Mundial de Saúde, ele deve ser oferecido no início. E no decorrer da doença, o cuidado paliativo oferecido, ele deve ser proporcional à necessidade do paciente. Da mesma forma como deve ser proporcional à oferta de tratamento, de procedimentos, de exames, que sejam adequados para cada paciente em cada momento da evolução da sua doença. Então, em resumo, Cuidado paliativo nada mais é do que boa prática médica. Uhum. Né? Mas aí as pessoas podem me perguntar, mas isso não deveria existir sempre?
É verdade.
Sim. Deveria existir sempre, né? A gente não está inventando a roda. Eu acredito somente que o cuidado paliativo tenta resgatar aquela medicina humanizada de família, uhum. né? Onde a gente consegue enxergar o paciente sob todas as suas dimensões, e por isso o cuidado paliativo deve ser feito obrigatoriamente por uma equipe multiprofissional, que além do médico tem enfermagem, psicólogo, assistente social e todos os outros profissionais que podem, de alguma forma, contribuir para o bem-estar desse paciente e da sua família. Né? Então, incluímos o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o assistente espiritual e hoje muitas outras profissões. O educador físico também pode ter um papel bastante significativo dentro dos cuidados paliativos.
E, doutora Dalva, normalmente quando a pessoa recebe um diagnóstico ruim, ela pensa assim, não, meu Deus, eu vou ter que ficar internado num hospital, naquela frieza, naquela coisa que tem uma distância tão grande para o meu lar, não é verdade? E o que a senhora está propondo é que essa ponte seja feita com os cuidados paliativos, inclusive porque a pessoa pode, ouvindo um diagnóstico desse, desistir até do tratamento, eventualmente, né?
Isso. Na realidade, a gente sempre enfatiza uma coisa que é fundamental, que é o respeito à autonomia do paciente. Ou seja, que todas as decisões sejam compartilhadas com o paciente, com a família. Isso não significa que eu vou transferir para o paciente ou para a família a responsabilidade de uma tomada de decisão. A decisão médica, a decisão em saúde, continua sendo do profissional de saúde, que tem o conhecimento, tem a expertise e tem a responsabilidade de oferecer quais seriam os tratamentos e as condutas adequadas. Mas isso deve ser compartilhado com o paciente, com a família, para que em conjunto esse grupo decida qual o melhor caminho. Então, diante disso, o nosso código de ética hoje respalda o paciente portador de uma doença progressiva e incurável a decidir não receber mais determinados tratamentos e procedimentos que sejam agressivos e que não vão trazer benefício real para esse paciente. Uhum. Então, a autonomia, ela tem que ser respeitada por todos os profissionais, mas no cuidado paliativo a gente enfatiza bastante essa questão do direito à autonomia do paciente, que é um direito constitucional, inclusive. Não é somente um direito do ponto de vista da ética médica. Então, desta forma, o cuidado paliativo, ele pode ser realizado em vários locais diferentes, né? Como você comentou, então um paciente que não gostaria de ficar preso a um hospital, infelizmente nós ainda não temos disseminado no Brasil todos esses modelos, mas esse paciente ele poderia ser atendido em casa, desde que ele tenha uma estrutura familiar que consiga fazer isso e uma equipe que o acompanhe em casa. Esse paciente pode ser assistido dentro de uma enfermaria de um hospital geral, mas uma enfermaria adaptada para as necessidades desse tipo de paciente, que não precisa mais de alta tecnologia, de coisas sofisticadas que não vão trazer benefício. Mas, por um outro lado, esse ambiente também necessitaria ser um ambiente mais acolhedor, mais amoroso, mais individualizado, menos agressivo do que um ambiente hospitalar. Esse paciente pode ser atendido numa casa de apoio, um hóspice, né, como as pessoas chamam. Ele pode ser atendido quando ele ainda está bem, está em casa, vai para um ambulatório de cuidados paliativos. Como eu expliquei no início, que o cuidado paliativo ele deve ser oferecido em todas as fases da evolução da doença, muitas vezes a internação ela é necessária ou no momento agudo de uma necessidade de você tratar um sintoma ou superar algum problema mais agudo, ou eventualmente no final da vida, se esse for o desejo do paciente e da família, ou se eventualmente a doença for tão complexa e trouxer sintomas tão difíceis de controle em casa, que muitas vezes a equipe ou o paciente se sinta mais à vontade, mais acolhido e melhor cuidado dentro de uma estrutura de internação.
E doutora Dalva, a equipe que cuida de um determinado paciente, ela é sempre a mesma ou pode variar?
O ideal seria que as equipes pudessem seguir este paciente em todo esse rol de cuidados. Mas nem sempre isso é possível, pela própria organização dos serviços, pelas estruturas das equipes de saúde. Mas o que é fundamental é que as equipes se conversem, porque não adianta nada esse paciente chegar, por exemplo, num ambulatório de cuidados paliativos, onde a equipe de cuidados paliativos vai orientar determinadas condutas, oferecer determinados tratamentos, e se de repente esse paciente tem um problema agudo, vai parar num pronto-socorro, e a equipe do pronto-socorro ignora totalmente as orientações que esse paciente recebeu, o que, aliás, é uma coisa muito frequente ainda no nosso país, porque ainda temos poucas equipes de cuidados paliativos. A população ainda conhece pouco a respeito disso, para poder reivindicar os seus direitos e as suas necessidades. As equipes de saúde ainda desconhecem e existem poucas equipes treinadas para oferecer o cuidado paliativo na sua melhor possibilidade. Então, o que às vezes pode ocorrer é um desencontro de orientações e de conversa, o que é péssimo para o paciente. O ideal seria que todos esses serviços pudessem trabalhar em rede, ou que pelo menos houvesse uma comunicação melhor entre eles.
E, doutora Dalva, eu fiquei impressionado, foi que, por exemplo, a morte do paciente não encerra o trabalho do cuidador, né? Da equipe que está envolvida com o paciente. Isso. Os cuidados paliativos têm uma nova perspectiva, uma nova visão sobre
exatamente.
Isso.
Exatamente. Né? Que como o núcleo de cuidados, ele não é somente voltado para o paciente, mas para o paciente e a família. E a gente fala família, não somente a família consanguínea, mas a família afetiva. Hoje nós temos vários modelos de família. Então esse cuidado, ele é extensivo a esse núcleo afetivo do paciente, ao núcleo das pessoas que cuidam, que se importam com ele. Porque um dos aspectos que o cuidado paliativo deve abordar é o luto. Todos os problemas e as complicações do luto, que começam muito anterior à morte. Quando a gente recebe uma notícia de perda de saúde, de perda de status, de perdas de alguma coisa ou de sofrimento, o paciente e os familiares, as pessoas que estão ligadas afetivamente a esse paciente, já começam a vivenciar o luto. Então, a equipe de cuidados paliativos tem que estar treinada para abordar esse luto. E como você mesmo comentou, isso não termina com a morte. Então, as equipes também têm que estar organizadas e treinadas no sentido de continuar assistindo este núcleo familiar até depois da morte. Por isso que é muito importante nesta equipe de cuidados paliativos a figura do psicólogo e a figura também do assistente espiritual, que na maioria dos serviços está ligado à capelania do hospital, mas não obrigatoriamente precisa ser alguém da capelania. E lembrando até que espiritualidade, apesar de para cada um de nós individualmente a nossa espiritualidade passar pela nossa religiosidade, a abordagem da espiritualidade em cuidados paliativos, ela não deve ficar fixada somente na ideia da religião, mas na ideia da espiritualidade como esse sentimento maior de transcendência ou de significado maior da vida. E qualquer profissional treinado pode estar dando esse tipo de assistência, não obrigatoriamente alguém ligado a alguma religião.
Doutora Dalva, eu percebo que os cuidados paliativos retornam, de certa forma, a uma perspectiva de uma medicina muito mais próxima do paciente, como era aquela figura do médico de família,
isso,
né?
Isso.
Que as pessoas se sentem aconchegadas junto ao médico e não temendo o profissional de saúde, né?
Isso. Porque, assim, felizmente, nós tivemos um grande avanço tecnológico na medicina, tanto nas questões de diagnóstico quanto nas questões de tratamento. E isso ocorreu muito fortemente, principalmente a partir da segunda metade do século passado, do século XX, né? Depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Isso foi fantástico, porque isso permitiu que a gente tratasse melhor as doenças, que a gente tivesse uma maior longevidade, mas, por um outro lado, essa tecnologia também acabou nos afastando do humano. Uhum. Né? Os pacientes começaram a serem tratados todos de uma forma muito tecnológica. E, de alguma forma, os profissionais de saúde ficaram muito dependentes da tecnologia e, infelizmente, nós fomos tirando o nosso humano. Eu ainda sou de uma geração que tinha pouca tecnologia e que a gente precisava muito do conhecimento técnico, do olho no olho, de você examinar, botar a mão no paciente, escutar o paciente, né? Então isso, particularmente a mim, Dalva, facilita muito essa recuperação desses valores. Essas novas gerações, a gente percebe que existe uma dificuldade. Então o movimento do cuidado paliativo é isso mesmo, é a gente também resgatar o humano que a medicina, que as práticas em saúde foram perdendo com a tecnologia. Ninguém está desdenhando a tecnologia. A tecnologia é fantástica, é boa e tem que ser a nossa boa amiga, que vai nos ajudar a fazer melhor diagnóstico, a também oferecer o melhor para o paciente. O que nós não podemos é nos distanciar do humano e transformar todas as relações em relações frias e tecnológicas. Então, nesse sentido, eu acho que é um grande resgate, sim.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, à doutora Dalva Yuki Matsumoto, que é médica, oncologista e coordenadora do Programa de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e que conversou conosco sobre essa tendência de tratar melhor o paciente, que é representada aqui, no caso, pelos cuidados paliativos. Doutora Dalva, muito obrigada. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de José Francisco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.